Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Que capítulo chato! Eu vou começar desse jeito hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mundo Potter. Eu sou o Itamar, como vocês podem ter percebido. Eu achei o capítulo chato que a gente vai comentar hoje. Desculpa, é a verdade. Acontece, às vezes, é questão de gosto, às vezes. Tá? E a gente aqui, só pra trazer uma linha de verdade, né, Paulo? A gente aqui comenta Harry Potter, né? Comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, estamos falando sobre o Enigma do Príncipe. Nesse que é o episódio de número 148, o capítulo de número 7, O Clube do Slug. Tá certo? E eu não faço nada por aqui sozinho, porque também tem o meu amigo Paulo Rodrigues.
Soy yo. Como estás, compadre?
Eu não sei porque a skin...
Mexicano
ativou. Não sei porquê, entendeu? Mas se você quiser, posso competir com você com a minha francesa, porque foi aclamadíssima pela audiência.
Palmas, editor, palmas. A gente poderia colocar um episódio inteiro só com sotaque.
Não.
Eu acho que a gente podia variar os sotaques.
Não.
Eu acho que ia ser o primor, hein?
Eu acho que não.
Ia ser o supra-sumo dos podcasts.
Eu acho que não. Eu acho que tudo tem limite. Entendeu?
Tudo tem limite.
Tudo tem limite. Se não, assim, se a gente for escolher com sotaque, eu vou falar em língua de cobra o episódio inteiro.
Como seria?
Você
poderia fazer essa voz lendo o título do capítulo?
Clube do Slug. Assim?
Eu aceito você gravar o episódio inteiro em ofidioglossia.
Nem ferrando, porque eu não vou ter garganta e o meu outro trabalho depende da minha garganta também.
Senhoras e senhores,
então não.
Ou não. Senhoras e senhores, bem-vindos então ao nosso episódio de número 148.
Isso. Nossa.
Como o Ita já disse, um capítulo chatíssimo.
Ai, achei chato.
Sem muitas informações e com alguns erros.
Não, até tem algumas informações. Eu não achei erros, mas aí
eu
vou deixar pra erros. Ti.
Já tá no roteiro. Inclusive, segurem os cintos. O piloto é o Paulo.
Já queria avisar que o roteiro é do Paulo de novo. Daí vamos dar graças a Deus que o Paulo escreveu o roteiro. Porém, todavia, entretanto, o Paulo entregou o roteiro às 6 da manhã.
Não, foi às 3, tá?
Às 3 da manhã.
E pra quem não sabe, a gente tá gravando às 9.
Impossível ter lido esse roteiro, tá? Não tinha condições. Ou eu tomava café ou eu li o roteiro.
Meu professor da faculdade
eu
já dizia.
Eu escolhi tomar o café.
O que você faz da meia-noite às 6 que fica arrumando desculpinha?
Durmo. Eu acho que isso vem no HD de todo professor, né?
Ai, não, eu não falo isso. Tenho empatia. E até porque um dia um professor perguntou isso pra um aluno que tava meio puto, ele olhou pro professor e falou, pergunta pra sua mulher.
Eita!
Pois é.
Ui!
Foram momentos primorosos da faculdade. O moleque teve que trancar o curso? Teve. Mas...
Nossa, que situação, né, menina? Situação.
Pois é. Enfim, sigam a gente nas redes sociais, nós somos o M Pottercast no Instagram, o @intasinta, o @itacente.
Nossa, você errou o meu arroba, depois de tantos anos fazendo esse podcast e não lembro do meu arroba, vou usar o feitiço contra o feiticeiro.
Tudo bem, você já esqueceu o meu N vezes. O Itacente, que é Ithasant, eu sei até soletrar o seu...
Vai ser ótimo, porque o editor vai ver aí que você falou tudo errado.
Não, é Ithasant.
Agora ficou bonito.
Ou Rodrigues PH, e aí não precisa de soletrações, porque vocês sabem, eu não saio da cabeça de vocês.
Bacana. Se possível, apoie este podcast através do padrim.com.br/mundopotter, ou você pode fazer suas doações através do... Pix, mundopottercast@gmail.com. Isso é muito importante, ajuda o podcast no seu desenvolvimento, permanecer semanalmente, que é algo muito importante, e a crescer, né? Então, muito importante aí, quem puder, contribua. Uma coisa que eu queria comentar é que, não sei se vocês viram, Mas se não viram, vão ver. Eu espero que vejam. É que agora eu fiz... Agora a gente estreou um quadro que é o Coruja Express. Lá no Instagram, nos nossos stories.
Eu vi.
Então a gente vai pegar, quando vocês deixarem mensagens pra gente no Spotify, nos comentários dos posts, ou quando vocês mandam na DM, um recadinho, uma mensagem que às vezes acaba não entrando no podcast, a gente vai levar pro Coruja Express. Tá? Vai ser lá nos nossos stories, porque aí a gente consegue interagir com vocês.
Muito bom. Muito bom, muito divertido. E sim, Visas, eu mexi no vespeiro aquele livro que não deve ser nomeado.
Exato.
É que eu adoro mexer em vespeiros.
Achei engraçado a Tilly chamando a gente de Thelma e Louise, mas eu nunca vi Thelma e Louise, eu falei isso pra
ela.
Também não.
Mas
gostei da estética.
Mas eu gostei da sua cara de Jacquin.
Sim, o Fagner falou que a minha energia era do Jacquin no episódio.
Não é no episódio, é na vida.
Não. Me respeita, Paulo Rodrigues. Você me respeita. E aí vão ser mensagenzinhas pequenas, ó. Eu vou trazer uma palhinha pra vocês do que vai ser o Coruja Express aqui no episódio hoje. Então eu trouxe algumas... Só pra vocês terem um exemplo. Só quando vocês mandarem mensagenzinhas pra gente. E a gente põe lá e aí a gente responde de jeitos diferentes, tá certo? A gente... Quem viu, viu. Você achou legal, Paulo?
Eu gostei muito. Quem viu, viu, foi muito bom.
Quem viu, viu. O Davi Silva mandou pra gente assim, ó. Tô adorando essa temporada. Esse livro, O Cálice de Fogo, são os meus preferidos. Este livro, no caso, O Enigma do Príncipe e O Cálice de Fogo, são os meus preferidos. Ita, você não precisa assinar outro streaming pra ver One Piece legendado. Tem site de fãs. O OnePieceX.net, que traduz todos os capítulos, legenda todos os episódios e filmes e tem podcast. Enfim, fazem um trabalho incrível relacionado à obra. Eu tinha mais coisa pra falar, só que eu esqueci. KKKKK. Então, tchau, adoro vocês. Ah, o Davi não é fofo?
Obrigado, Davi,
pela indicação. Obrigado. A Amanda Júlia, que já apareceu aqui outras vezes, ela só mandou um oi, estou ouvindo o podcast e vocês estão falando sobre fantasia. Olha a minha do último Halloween. E são fantasias, ela tá vestida de bruxa. Mas assim, bruxa raiz, sabe? Aquela toda...
Sei. Tinha uma verruga no nariz?
Sim, queixo pontudo, ela envelheceu na maquiagem, a pele. Show, Paulo. Dá uma olhada lá no nossas DM do Instagram, tá?
Aliás, vou olhar agora.
A Isabelle Vasconcelos mandou o seguinte: episódio muito bom, adoro o personagem do Slughorn. Um ponto que eu só percebi ouvindo vocês, o fato de ele estar fugindo há um ano demonstra que ele sempre confiou na palavra de Dumbledore, de que Voldemort retornaria. Eu tenho uma outra questão aqui, mas deixa pra lá. Apesar dele ter todo o perfil de bruxo covarde, que prefere negar a verdade por ser muito dolorosa, como fez o Fudge, ele aceitou o fato de que o Voldemort realmente retornou quando o Dumbledore falou. Achei interessante perceber isso porque demonstra que, mesmo que ele não seja um aliado imediatamente, ele sempre confiou e esteve ao lado de Dumbledore. Ele sempre esteve ao lado de Dumbledore, ou ele nunca acreditou que o Voldemort tivesse morto porque ele, tal qual Dumbledore, conhece quem Voldemort é verdadeiramente. Fica aí a reflexão. E esse foi a nossa Coruja Express.
Eu gostei.
Você gostou?
Eu gostei.
Quando são essas mensagenzinhas menorzinhas.
Ah, eu quero fazer uma atualização das páginas dos livros de amanhã e depois de amanhã, muito rapidinho.
Tá bom. Então foi só pra vocês sentirem mais ou menos como é o Coruja Express, só que a gente vai fazer isso que é onde? No Instagram, nos stories do Instagram, porque é pra gente movimentar lá a rede também e é legal por ser mais curtinho. Então mandem mensagem pra gente onde, Paulo? No Spotify, nos
lá
comentários.
Nos comentáriozinhos, tem uma abinha ali, você digita comentários rápidos.
Uhum.
Com ou sem emojis de rainho, fique à vontade.
É... Ai, Deus, lá vamos a gente de novo. Aí você pode estar mandando na DM também, comentários do post, do Instagram. Tá bom?
E você pode entrar lá no TikTok, mandar por lá.
Também.
Se você quiser mandar no Twitter, aí só no perfil do Ita.
É, no Twitter é só, não tem perfil do Mundo Potter não, é só no perfil pessoal mesmo.
Se você quiser mandar no WhatsApp, é só mandar pra mim no Instagram que eu encaminho meu WhatsApp para vocês. Gente,
Mas tem o... Isso aí eu
tem o grupo do Telegram, que é mais importante do que o WhatsApp.
Exato. Ó, você esquecendo
aí. Se você
aí.
Digitar lá, ó, Mundo Potter no Telegram, você vai dar direto em um grupo em que, embora temos poucos, somos ativos. Aliás, algumas pessoas são ativas. Não é muito meu caso, mas tá lá. Olhamos todos os dias.
Uhum. Mas antes da gente ir para as corujas mesmo, o quadro grande do programa, tem alguma coisa que você queira comentar?
Eu quero trazer uma pequena atualização sobre o livro que eu estou lendo amanhã e um outro amanhã.
O Clube dos Barbeiros.
Do Clube dos Barbeiros. Cara, eu li acho que 5 capítulos, e ele já entregou muito mais do que eu esperava. De verdade, eu gosto dessa ideia, ou melhor, eu gostei dessa ideia de pegar um livro que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali dentro, com um título que não é entregativo, que não é sugestivo, e que tá me surpreendendo. Cara, a gente já teve amizade infantil, a gente já teve traição infantil, a gente já teve reaproximação...
Infantil.
Não, aí já virou adulta. A gente já teve sexo com o professor...
Gente.
Namoro com cara casado.
Nossa.
Passado. Vestido sexy provocante em nerd. Pra segurar homem casado.
Nossa.
Término e pessoas inteligentes criando jogos. E um jogo muito bom que é de mexer com o intelecto das pessoas e com o ego das pessoas. Chamado Solution. Muito interessante.
Bacana.
Isso em 5 capítulos.
Nossa, bastante coisa.
Eu tô muito chocado com isso. Tipo, foram 5 capítulos e tudo isso já aconteceu.
Entendi.
A gente já tá no 7º capítulo de Harry Potter e Enigma do Príncipe. Caraca. Não teve nenhum sexo com o professor, que a gente saiba.
Ainda bem, né?
Você acha? Você acha que de todos os professores, o que teria um possível caso...
Não, nenhum. Nenhum. Vamos manter a ordem neste programa, por favor. Entendeu?
Tá bom, mas eu acho que você acha que é o Slug também.
Não. Nenhum professor, porque aqui é tudo menor de idade. Não tem isso em Hogwarts, entendeu? Tem um feitiço que protege nossas crianças. Agora as crianças pegando elas mesmas é outra história. Mas a gente não precisa comentar disso, adolescente pegando adolescente, né? E os professores se pegando também, entendeu? Pode ser também. Você acha que a professora Sprout não dá uma pegada na professora Sibila? Eu acho.
A Sprout com a Sibila?
Eu acho.
Eu acho que é sinistra com a Sprout.
Sprout pega todo mundo. Passou na dela, é rudo.
É uma alma bem lufana, né?
Exato. A professora de voo de vassouras também. Como é que é o nome dela?
Professora de... A Hulk.
Ih, aquela ali, minha filha. Entendeu? Eu acho.
Entendi. Não, eu boto fé na sinistra. Eu acho que a sinistra é...
A sinistra? Pode ser. Uhum. Enfim. Vamos. Adolescentes escutam a gente. Jovens escutam a gente, Paulo. Velhos também. E tudo bom.
Ema.
Então vamos manter.
Eles escolheram nos
escutar.
Vamos
manter a qualidade deste programa. Por favor.
Não.
Queria fazer um comentário antes da gente ir para as corujas.
Faz.
Eu vi recentemente aí na internet, tá se comentando bastante algumas coisas sobre a série de Harry Potter. Nada muito oficial, então por isso que eu não vou comentar muito. Já tem os grandes aí falando, ventilando bastante, mas nada. Nenhuma notícia realmente significante, assim. Não.
O resumo é, vamos esperar ter uma confirmação, uma coisa mais certa, pra gente não criar expectativas, pra gente não deixar vocês e a gente mesmo ansioso.
Mas, na verdade, se tem essas notícias justamente pra ir criando hype, né? Mas como Sim. são só notícias de CEO conversou com fulano e Cicrano conversou com Beltrano, sabe? Acho que não cabe neste momento. Quando tiver notícias mais concisas, a gente fala sobre a série de Harry Potter, tá certo? E com isso, acho que a gente pode ir pras corujas.
A nossa primeira coruja vem de quem, de quem, de quem, de quem? Amanda Julia! E ela diz o seguinte: Oi, Ita e Paulo, abre parênteses. Inverti a ordem dessa vez. Acredito que foneticamente falando, a primeira forma fica melhor. Fecha parênteses.
Paulo e Ita?
Eu também.
Fica melhor do
Paulo
que Ita e Paulo?
Paulo e Ita, Paulo.
Eu não acho, mas tudo bem.
Eu acho porque tem uma união de vogais. Quando você coloca Ita e Paulo, tem uma consoante no meio. Agora você fala Paulo e Ita, o Paulo e Ita parece uma coisa só.
Ok.
Entendeu? Amanda Julia aqui. Ou seja, ela já aceitou o nome dela, entendeu? Isso é uma coruja de novo. Acabei de escutar a minha outra no episódio de número 145 e resolvi escrever de novo e não. Não estou no Caribe curtindo férias. Já acabou. Meus pêsames pra você. Aliás, acho que todo mundo já voltou, né? Será que Flávio e Camila tiraram férias?
Sabe que eu não sei?
É porque eu falei que todo mundo tava de férias, Camila e Flávio só faltaram mandar uma bisturizada na cabeça. Falando, eu não tô de férias, não! É dia 24, eu tô trabalhando!
Eu acho que não.
Será que eles já pegaram férias?
Médico tira férias? Tira, né? Tira,
acho
sim,
que tira.
Né?
Todo mundo... tira.
Óbvio que tira férias.
Todo mundo precisa de férias.
É. Entre todo mundo precisar e todo mundo tirar, tem uma distância muito grande. Mas assim, eu acho que... Não sei. Não sei. Espero que eles estejam bem, assim como todos os ouvintes. Espero que tenham conseguido descansar em algum momento entre o final do ano e o começo deste.
Amém. Antes, meu livro preferido era o quinto. Hoje eu não sei. Mas foi realmente incrível reler o sexto livro. Ele é muito bom. Só não tenho mais coragem de assistir o filme agora. Vou ficar triste. É, isso é verdade. A gente falou muito sobre isso, inclusive. Eu gosto muito do sexto livro. Eu acho ele uma peça fundamental na história. E o filme é... Bom, desprezível.
Gente, faz muito tempo que eu assisti esse filme. Então eu só tenho uma vaga lembrança dele, entendeu? Eu sei que ele não é
não
bom.
Assista.
Mas eu não vou assistir até a gente gravar o Rebobinando desse...
quando a gente for gravar o Rebobinando, a gente assiste junto novamente. E aí, Deus nos abençoe.
Pode aguardar.
Deixa eu falar. Desde que eu estou com meu marido, já fazem 4
parabéns
anos...
Parabéns pelo casamento aí.
Pois é. Nossos ouvintes amam jogar na nossa cara, nossa solteirice.
Aí eu tô em paz. Eu tô numa nova skin agora. Nova personalidade 2024. Tá tudo bem. Sabe?
Tá tudo bem.
Tem tantas outras coisas na vida pra se preocupar do que ficar se preocupando porque tá solteiro, sabe? Enfim.
Pois é. Eu não tinha lido nenhum livro de Harry Potter nesse tempo. E agora que reli, ele me perguntou se eu realmente gostava de ler livros repetidos. Minha resposta foi, do Harry Potter, sim. E ele chegou da última viagem dele, ele é comissário de voo.
Olha que legal.
Chique. Com um box da saga pra mim. Resultado. Comecei a ler a saga toda de novo. Tô terminando a Pedra Filosofal, só queria compartilhar
olha
isso.
Olha só, que legal.
Posso fazer um gancho? Tipo o Capitão Gancho. Se você tá lendo a Pedra Filosofal, tem um pessoal, o Andrei Vitor da Illuminate, que tá fazendo uma história em quadrinhos de Harry Potter e a Pedra Filosofal.
O Andrei, ilustrador, que fez alguns trabalhos pra gente, que a gente já indicou aqui, já marcou ele algumas vezes no Instagram. Você lembra do arroba?
Arroba Andrei.Victor. E o do projeto dele, porque daí ele tá fazendo, é Innominate Studio. Innominatestudios. Enfim, é um quadrinho, então é um HQ, né, de Harry Potter. E tá muito bonito, muito bem desenhado. Tem surpresinhas nos desenhos, assim, coisas que você tem que dar uma olhadinha um pouquinho mais forte pra enxergar. Mas tá muito lindo. Sim, eu tô apaixonado. Falei pro Andrei que se eu tivesse que escolher alguma coisa pra falar assim, olha, não gostei disso, foi só a cor do carro, puramente porque minha imaginação não chega no tio Walter com carro vermelho. Mas fora isso, tá on primor, como diria minha avó, um pitelzinho.
E na sua imaginação, a cor do carro do tio Walter é qual, Paulo?
Sei lá, um cinza, um preto, um branco, tipo, uma coisa bem tradicional, sabe? Bem todo
um
mundo
bege.
Tem. Um bege. É que o bege já não é todo mundo tem. Mas aquele. Mas pode ser um bege. Uma coisa bem apagada.
Uma coisa é que você tá pensando dentro da nossa realidade. Quais são as coisas dos nossos carros aqui. Acho que quando a gente fosse pensar, teria que fazer uma pesquisa pra verificar. Na Inglaterra, quais eram os carros populares na época e quais eram as cores utilizadas? Porque isso muda muito.
Faz sentido.
A gente já começa com os taques de lá, que tem, tipo, tem uma estética diferente, tem uma cor diferente, então.
Faz sentido.
Mas achei curioso.
Mas foi a única que eu ainda falei pra ele, né? Que ele falou assim, ai, me manda depois o que você achou, e que, né? Aí eu falei, Andrei, se eu tivesse que falar alguma coisa, foi a cor do carro do tio Walter, que na minha cabeça não combina com ele. Que é um vermelho lindo. Você chegou a
ler? Eu ainda não deu tempo. Peço desculpa pro Andrei.
Desculpa, tô te dando spoilers.
Não, imagina, não tem problema.
Que é um carrão, assim, muito bonito. Eu achei um carro muito bonito, assim, só que vermelhão, assim, sabe? Aí eu falo, gente, não é a cara do tio Walter. Ele precisaria de uma coisa mais sem graça.
É, verdade.
Mas de resto, sim, um primor, uma belezinha. A McGonagall tá sensacional em forma de gatinho. O Dumbledore é simplesmente absurdo, é surreal. Tipo, ele conseguiu retratar a aura do personagem de uma maneira foda. O Duda bebê jogando mingau em todo mundo. Tá muito legal. Então, assim, gente, tá sensacional. Tá de verdade sensacional.
Algumas dessas coisas que você falou, eu já vi antes, porque ele postou. Ele postou nos stories antes mesmo de lançar o Hagrid na moto, né, do Sirius. Ele já tinha postado uma imagem do Dumbledore. A Minerva de gatinho também ele já tinha postado. Mas o bebê Duda, não. Bebê Duda eu tenho que ver.
O bebê Duda é novidade. Eu nem sei se eu podia ter falado.
Mas
assim,
tudo,
né? Tava
bem.
Pegando tudo que ele tava. Mas já tá publicado.
Porque se você pensar que é o primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal, então o bebê Duda vai aparecer. Então.
Sim. Então, assim, Amanda, se você já está. Amanda não. Amanda Julia. Se você já está lendo o primeiro livro e tá gostando, dá uma visitadinha. No Instagram da Inominate, lá tá explicando como você faz pra baixar, como vocês fazem pra apoiar o projeto se gostarem. E tá bem legal. Tá muito gostoso.
Eu
só quero saber quando vai sair o segundo capítulo. Estou ansioso. Então, Andrei, fica aí.
Bacana. E a Amanda falou mais alguma coisa na mensagem dela?
A Amanda disse que ela entrou aqui no Wizard World e lá tava Grifinória e de patrono um texugo. Vou tentar refazer e veio contar pra vocês.
Amada Júlia, mas a brincadeira é você fazer uma vez só.
É que ela tinha feito, a gente perguntou pra ela, ela disse que tinha dado um, mas que talvez ela não se aceitasse.
Você vai fazer até sair o que você quer, aí você estraga a brincadeira.
Não. Aí é que tá, ela refez, ela trouxe aqui pra gente, ó, e não tem jeito. Ela excluiu a conta, refez o teste, bem diferente do pouco que ela lembrava, mas não tá tão na cara assim. E deu Grifinória.
É isso, aceita que você é da casa chata. Aceita.
Justo.
Não, é pra fazer o quê?
É assim que a gente começa o dia, ofendendo os nossos ouvintes.
Não vem distorcer.
A sua casa é chata.
Não vem distorcer o que eu falei. A casa dela é chata, não a minha ouvinte. A minha ouvinte é perfeita.
Maravilhosa. Um beijo, Amanda Julia.
Um beijo, Amanda.
A nossa próxima mensagem é de Mônica Luqueta.
Ou é Luqueta?
Eu acho que é Luqueta, porque eu tenho um amigo que também chama Luqueta, só que não é com CH, é com Q-U-T. E aí eu acho que eles, tipo, fazem sentido ser da mesma... Em algum momento serem da mesma família e depois foram pela... Sei lá, no cartório, é Luqueta, beleza, coloca com Q-U e não com CH como deve ter sido originalmente.
Entendi. E o que a Mônica diz pra gente?
Ela diz, olá, meninos.
Olá.
Aqui é a Mônica e ela vem do futuro. Acabei de ouvir o episódio onde vocês lançam o projeto do Bottom colecionável e fiquei arrasada, pois perdi a data.
Tararara, calma.
Mas vou esperar o próximo. Outubro de 2024, no aguardo. Só espero que o Paulo convença o Ita. Não convenci, fui convencido. A fazer o projeto bimestral. Não só não convenci, como fui convencido de que uma vez por ano é o suficiente.
E olhe lá.
E olhe lá. Amo ouvir o Mundo Potter.
Ai, ai. Ai, ai.
Ó, nossos dólares caindo. Amo ouvir Drake, o Mundo Potter. Menino. E comecei a ouvir o Chalé 3 por causa de vocês. Amo.
A publi paga.
Não precisamos nem de fazer. A gente não precisa nem de fazer hoje mais a propaganda. Publi... Ela já veio orgânica.
Isso, hoje a publi foi orgânica.
Foi orgânica. Vocês me acompanham nas minhas caminhadas. O Ita também faz caminhadas ouvindo podcast.
Fazia, né?
Tchururu. E nas minhas horas de cozinha. Sou uma mãe de família que passa vários períodos andando muito e esperando muita coisa. Sendo assim, logo chegarei em vocês. E aí terei que esperar uma semana pelos episódios.
É o preço que se paga pra ouvir fresquinho. Com exatamente. Dois fresquinhos.
Dois avisos. Tentei enviar minha coruja pelo direct do Instagram e não consegui. Então resolvi enviar por aqui mesmo.
Tá.
Moniquita, será que você tá entrando no Instagram certo? No arroba mpottercast? Porque tem um arroba mundopottercast que a gente não conseguiu tirar do ar ainda, mas a gente já não tem mais acesso a ele. Então talvez o mpottercast você consiga. Eu acho que como você não chegou, ouviu todos os episódios ainda, talvez seja isso.
Aviso 2.
Refazendo o teste no Wizard World, me descobri Lufana. Antes era da Grifinória. Acho que Dumbledore tem razão. O Chapéu Seletor faz a seleção cedo demais. Não sei, sempre fui Corvinal. Talvez com ascendente Sonserina. Sem mais por enquanto. Beijos, meninos.
Beijo, obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho. Façam como as meninas, encaminhem suas corujas pra gente através do mundopottercast@gmail.com. Sempre no assunto como coruja, tá certo? E no Instagram, a mesma coisa, na DM, como o Paulo falou, @mpottercast. Tá certo? Eu acho que agora, de fato, podemos começar a falar sobre o capítulo dessa semana. Ai, ai. O Clube do Slug.
Uhul! E pra isso, a gente tem o capítulo anterior, que na verdade é a retrospectiva dos últimos episódios, eu só não editei ali o que o Ita tinha escrito. No capítulo anterior, a gente teve a maravilhosa Loja dos Gêmeos e o Draco Fugitivo.
O jeito é... Dá uma fugidinha com você, o jeito é...
Obrigado, sempre, a gente precisava
sempre
fazer
vai
isso.
Ter que entrar, entendeu? Porque...
Sempre.
E a sinopse de hoje é Harry cosplay de Candy Hair... Não sei quem é. E o Faizão no trem. Candy Aaron. E o Faizão.
Você não sabe quem é Candy Aaron?
Sei. Quem é Candy Aaron?
Eu tô retirando sua carteirinha de nascido nos anos 90.
Obrigado. Pode botar aí que eu nasci nos anos 2000, por favor. Não tá sei bom. Quem é Candy Aaron. Devolver aqui no Google, não. Peraí.
Não vê não, você vai saber daqui a pouco.
Não,
mas
eu vou
a gente
ver
deixa
agora.
Pros ouvintes.
Que...
Mas não conta, eu quero saber se os nossos ouvintes sabem e quem é Candy Aaron.
Ah! Tá. Nossa, Paula. Tá. E o Faizão do trem. Ai, como você
é
idiota.
Oh,
tá.
Te entregar o roteiro a tempo de você não ler. Porque você se
eu
diverte
não me
com
divido,
ele. Eu perco essas
eu
reações.
Eu passo raiva e vai dar trabalho pra editar. É isso que acontece.
Claro que não.
Ai, ai.
Você tem uma frase favorita deste episódio, meu amigo?
Ai, Paulo, você vai me desculpar. Você me perdoa. Não.
Tá bom.
Por favor.
Dessa vez e das outras 7 passa, tá?
Desculpa. Desculpa, audiência. Eu vou entregar, eu prometo. Eu vou entregar. Você tem?
Mas eu entreguei.
Ah,
eu entreguei, eu tenho.
Primeiro da turma.
Diz o seguinte. Abre aspas. O Sr. Weasley pareceu confuso. Passando um momento, disse. Harry. Duvido que você sabe quem permitisse que um garoto de 16 anos... Será que alguém realmente sabe o que você sabe quem faria ou não faria? Perguntou o Harry zangado. Eu acho que ele tem
não,
toda razão.
Ele nunca esteve mais coberto de razão.
Exato. E isso foi muito legal porque, tipo... A gente entra num mundo em que o Sr. Weasley, que deve literalmente a vida ao Harry, tá duvidando dele, tal qual todo mundo, no momento em que, porra, ele tava certo, você vai ano passado inteiro, vamos pelo menos dar um crédito.
Eu também não critico muito o Sr. Weasley, assim. Porque na cabeça de um adulto, pensar que, tipo, o Voldemort vai recrutar uma criança, não parece muito lógico pra ele. Mas é que o Harry tem um ponto... E ele já. E aí eu entendo o que você quer dizer, porque ele já se provou certo antes. Então, quando um desses adultos questionam ele de novo, parece não fazer sentido, né? Porque ele já se provou mais de uma vez, sabe? Sobre o Voldemort, ele entende. Ele tem uma expertise quando se trata do Voldemort, sabe? Então as pessoas deveriam levar mais a sério as coisas que ele fala, sabe? Mas fazer o quê?
Eu tô tentando achar uma frase que sua fala me fez lembrar, mas não tô encontrando ela na íntegra. Aqui, achei. Que isso foi lá no Prisioneiro de Azkaban. A palavra de uma criança, embora honesta e verdadeira, tem pouco valor para aqueles que não sabem mais ouvir.
Então, pronto. Tio Dumbledore já trouxe a letra aí.
Uhum.
Já trouxe a letra. No entanto, quando o Harry vai falar isso pro Voldemort, ele vai falar isso pro tio Dumbledore, ele não nega o ponto de vista, ele tenta desconversar porque ele já sabe, na real, né? E ele não quer que o Harry fique focado nisso, porque ele quer que o Harry foque em outra coisa. Mas falaremos disso quando isso chegar. No momento, o Harry tá o quê? Obcecado. Ele passava 80% do seu tempo falando sobre o Draquinho. E os outros 20%, ele torcia para que alguém falasse sobre, para ele poder falar mais. Muito Mean Girls, né, Paulo? Você tá muito nas referências hoje. O problema é que ninguém falava. Então ele ficava puto e ele mesmo retornava o assunto. Seus amigos também não tinham paciência e já discutiram a situação inúmeras vezes. E em todas colocaram que a situação foi esquisita, mas que havia muitas explicações possíveis para a situação. Uma delas, levantada por Ron, é que talvez Draco estivesse com o braço quebrado. Ou, não, perdão. Que o Draco estivesse quebrado a mão da glória que ele tem. Quem lembra que o Draco comprou a mão da glória? Então, ninguém lembra.
E
até esse ponto
isso.
Ninguém lembrava que o Draco tinha uma mão da glória. Mas ele tem uma mão da glória. Aí, desculpa, gente. E talvez ele quisesse consertar. Ele tava levando pro homem certo, né? Ali na Burning Barks.
Vamos discutir sobre isso depois do momento Hermione.
Mas, Paulo, por favor, o que é uma mão da glória?
Uma mão da glória, segundo o momento Hermione, e aqui vem coisa, tá? Aqui, ó, eu fiz meu trabalho.
Nossa, você, na verdade, se distanciou do seu trabalho, né, Paulo? Porque isso aqui
mais
é um tweet. Isso aqui é um tweet. Isso aqui dava pra ser 140 caracteres, Paulo. Você fez o...
Não, é muito mais divertido trazer informações históricas.
Então, bora lá. Vai lá.
A Mão da Glória é um artefato mágico que ultrapassa o mundo de Harry Potter. Sabia disso? Ele é um dos artefatos que, curiosamente, tem o seu uso documentado em atos inquisitoriais e em acusações de roubo pela Europa.
Passado, Mona!
Real. Real. De fato, ninguém muito decente teria uso para uma mão da glória. Um objeto cuja história está ligada a algumas feitiçarias e a um grande número de ladrões. Suas primeiras citações datam de 1440. Mas o nome Mão da Glória foi dado a partir de 1770. O nome originalmente designava um pedaço de raiz de mandrágora. Uma raiz muito conhecida em magia e que guarda semelhanças com o corpo humano. Basicamente, aqui é pesado, tá, gente? Se você tem 15 anos ou menos, eu te aconselho a pular essa parte. A Mão da Glória é uma mão humana seca, retirada de um enforcado, cujos dedos estão posicionados para segurar uma vela. Essa vela, quando acesa dentro de uma casa com o devido encantamento, gera dois efeitos. Sua luz só serve para seu portador e impede que qualquer um dormindo na casa desperte. E para um ladrão, é realmente agora. Nada para interromper um tipo de crime perfeito. Mas como o amuleto nunca é conseguido de maneira fácil, para conseguir uma mão da glória, anota a receitinha. Não basta decepar a mão do primeiro enforcado que vir. O corpo tem que estar morto há menos de 24 horas em um patíbulo na beira de uma estrada.
O que é um patíbulo?
A mão é um lugarzinho que se enforca as pessoas, assim. Mas, tipo, eu não sei, uma forca. Poderia ser uma forca ou não.
Mas é que... tá bom.
A mão deveria ser separada do corpo de um golpe só. Nesse momento, também se pegaria cabelo e gordura do cadáver para produzir a vela que a mão segura. Então, a mão seria drenada de todo... Peraí que eu me perdi aqui, ó. De todo o sangue, usando para isso um pedaço de tecido de mortalha e mergulhada em uma mistura de sal, salitre, amônia, pimenta e outras especiarias. E guardadas por 2 semanas em um recipiente de terracota, que é um vasinho de cerâmica.
Que nojo.
Depois disso, ela ficaria secando no sol nos dias mais quentes do ano. Ou na falta disso, em um forno.
Ai, é porque eu pensei no pedaço de carne seca, de pendurada no varal, secando ao sol.
Sim.
Ai, que nojo.
Tem fotos, eu
não
vou te mostrar
fotos
depois.
Eu não quero imagens.
Onde junto seria queimado verbena e abeto, são dois matinhos.
Verbena,
tá,
sempre aparece em questões místicas.
Sempre. Abeto também. Verbena é pra vampiro, abeto é pra lobisomem. Alguma coisa assim. Que eu dei uma pesquisada. A mão seria então moldada como um punho onde se encaixaria a vela. Feita com gordura humana, cera virgem de abelha e óleo de gergelim.
Rolê, nossa, muito rolê pra fazer. Nossa.
É mais fácil comprar na Borgin Burks. O cabelo do enforcado serve pra fazer um pavio. Uma vez dentro da casa onde planejava
não, peraí,
o assalto,
peraí,
bastava...
Peraí. O cabelo do enforcado usa pra fazer um pavio. Então, além de tudo, você vai fazer a sua própria vela. Tipo, você não vai usar
Sim.
qualquer vela.
Não, ele falou lá em cima. Quando você, além de cortar a mão, você tem que retirar a gordura do corpo e o cabelo.
Que nojo! Que nojo. Oh, 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 oh. Mais nojento ainda.
Uma vez dentro da casa onde planejava o assalto, bastava o possuidor pronunciar um determinado verso enquanto acendia e ninguém que estivesse adormecido na casa poderia despertar. Além dessa propriedade mágica, a vela poderia ser até mesmo mergulhada na água sem apagar. A única coisa que apagam a vela é leite fresco, sangue ou a vontade do seu dono.
Bacana.
Entendeu? A vela, ela inclusive queima sem se consumir. O museu Whitby, na Inglaterra, possui uma mão da glória em
bacana.
Sua coleção.
Muito bacana.
Eu acho que eu não trouxe, eu acho
graças
que é muito
Graças a
seio,
Deus,
não
eu não
foto.
Preciso disso. E no mundo bruxo, como é que é pra ter uma mão da glória? Você vai na Burnie Burks e
vai
compra
no, na Burgs e Burks
não tem
e
receita,
compra.
Né?
Não. Inclusive, quando a gente ouviu a mão da glória pela primeira vez, foi lá em...
Câmera Secreta.
Câmera Secreta. E o Burgs diz o seguinte, o Draco tá lá olhando, né? O Harry tá escondido no armário, o Draco tá lá olhando e ele fala assim, põe ali uma vela e ela dá luz apenas a quem segura. A melhor amiga do ladrão.
E saqueadores, né?
Isso. E aí a gente tem o primeiro erro que eu te falei, que eu tinha encontrado vários erros. Porque nessa época, o Lúcio não vê uma necessidade do filho ter um negócio desse e não compra a vela. A mão da glória, perdão. Então, se você revisitar a Câmara Secreta, o Draco não compra a Mão da Glória. Tudo bem, ele pode ter comprado, aliás, ele deve ter comprado, entre o segundo e o sexto livro.
Ele podia ter comprado uma semana antes, se ele quisesse também. Ela deixava...
Exato. Exato. O problema é como que o Rony sabe que ele tem uma Mão da Glória?
Daí a gente faz o quê? Só ignora e segue a vida.
Só ignora.
Ou liga pra tia lá.
Não tô afim.
Pra dar mensagem pra tia. Então, tia, ó.
Tá errado.
Quando a senhora escreveu isso aqui. E aí ela.
Assim, eu acho que em algum momento. Talvez ela quisesse ter colocado isso, sabe? Tipo, talvez quando eles invadiram a sala comunal da Sonserina, poderia ter visto, mas não disseram.
Verdade,
o
Harry vai lá. Será que?
Vai.
Será que ele vê uma mão na glória? Eu não sei, faz muito tempo.
Não comenta, eu fui atrás. Sim, eu fui tá atrás.
O Rony viu o futuro.
Psicografou a informação.
O ladrão mandou uma mensagem pra ele. Pronto.
Entendi. E a gente chega no fim do momento
Graças
Hermione mais Dark Side que a gente já teve nesse lugar.
Por sinal, Dark Side podia mandar uns livros pra gente, né? Beijo, Dark Side.
Aceitamos.
A discussão recomeça, ignorando a pobre mão da Glória, mas fazendo nós leitores lembrarmos dela. Harry, então, tem um insight. Sabe quando aparecem aquelas luzinhas na cabeça dos personagens de desenho animado? Então, ele acha que Draco foi promovido a Comensal da Morte, que o colega substituirá o seu pai agora que ele está preso, e que isso seja para ele se vingar do pai. Como assim? Não entendi, perdão.
Não, para ele vingar
o
pai.
Ele tá no modo, vou vingar o meu pai contra o Harry, que
isso.
Colocou ele na cadeia. Entendi, perfeito.
Isso aí.
Essa ideia foi completamente desprezada por seus amigos. A vida do Harry não é fácil, viu, gente?
Não.
Ambos achavam que o garoto era jovem demais, com certeza o Voldemort não permitiria. As pessoas, assim, perdem um pouco a noção quando se trata do Voldemort, né?
É que, na verdade, o Voldemort não tem noção, né?
Mas é porque o Voldemort vai por outro caminho em relação ao o Draco, né? Bom, o Harry ficou decepcionado com os amigos, né? Porém, continuou convencido de seu palpite. Tem uma outra coisa importante, que o Harry chega à conclusão de que o objeto em questão que precisa ser consertado tem um par. Eles não são um só. E o Bernie tem um... É Berg, né? O Berg tem um
isso.
Com ele... E o Draco tem outro. Nesse momento, o Harry não conecta que eles fazem parte de uma coisa só. Apenas que o vendedor tem um igual o que o Draco precisa consertar, tá? Isso é importante para a narrativa, porque vai se conectar lá no futuro, tá bom?
E se conecta mesmo, né?
A Gina chegara subindo as escadas, anunciando que sua mãe pede que todos se agilizem, né, para organizar as malas, dizendo que acha melhor ninguém descesse na cozinha neste momento. Por quê? Porque tem fleuma demais por lá.
E aí o Harry fala assim, tudo bem, vou tomar cuidado para não tropeçar.
Eles estão todos... Ah, isso aqui a gente precisa comentar. Harry e Gina tá todo de ti-ti-ti-ti, piadinha um pro outro, risadinhas e tal, tal, tal. Ela faz uma graça, ele responde, aí ele fica todo risonhinho pra ela. Nosso menino tá se apaixonando pela Gina.
Exato. Os garotos, mesmo com fleuma demais, resolvem descer e descobrem que a Gina tava certa. A Flor tava ali na cozinha contando pra todo mundo sobre o seu wedding day, sobre o seu plano de casamento.
Save the date.
E... Save the date. Ela postou um stories falando save the date, galera. E a chegada dos garotos, então, foi a salvação da senhora Weasley, que tava ali, tipo, meu Deus do céu, essa menina não vai calar a boca nunca, tá? E aí ela fala, ai, Harry, ainda bem que você chegou. Então, olha, deixa eu te contar um pouquinho aqui como vai ser o embarque no trem amanhã. A gente vai seguir de carro, graças a Deus o Arthur conseguiu reservar uns carrinhos do Ministério pra gente, né? Na verdade, pro Harry, a gente só vai estar de carona. E a gente vai até a estação de Kingsley Cross, lá a gente recebe um reforço, e aí vocês pegam o trem e vão pra Hogwarts. Mas, Harry, agiliza suas malas hoje, e vocês também, criançada, pra gente poder não ter atraso amanhã, entendeu? Pra gente partir de maneira mais leve, mais solta, sem conturbações.
Bem, menina solta, menina solta. Ai, ai. Dito e feito, com as malas organizadas, a partida foi muito mais tranquila. Ao chegarem na estação, foram acompanhados por dois aurores, carrancudos e mal educados. Então, assim, que na minha opinião, diz o Paulo, só figurantes, né? Porque, assim, ele só serve pra atravessar uma parede e ninguém nunca mais ouviu falar neles.
É porque eles viajaram de carro, não tinha auror nenhum. Chegaram na estação de Kingsley Cross, os dois estavam lá. O cara pega no cotovelo do Harry, força ele pra entrar, o Harry fica puto com ele e acabou.
Mas eu gosto, sabe por quê? Porque aí lembra a gente, né? Traz uma sensação de que existem outros aurores e nem todos eles são amigos e que nem todos eles são da Ordem da Fênix. É que acaba passando bem batido, mas a ideia pra mim é essa também. Porque senão fica parecendo
concordo,
que só tem um clubinho de aurores, né?
É, eu concordo, porém eu acho que eles poderiam ter ido buscar o Harry na toca. Porque senão eles...
Mas quem dirige o carro também não é o auror?
Não é o motorista?
Tem um motorista, mas tipo assim, ah, é um auror. Motorista?
Acho que não.
Ou tipo, ai, esse Auror vai fazer o trabalho de motorista hoje.
Acho não? Que não.
Ah, então tá.
Não.
Entendi. Ok. Bom, o Harry deu sinal para os seus amigos e seguiram para um compartimento, mas a Hermione lembrou que o quê? Que eles são monitores, e por ser monitores, eles têm que ficar em vagões separados. O Harry então decide fazer o quê? Ele decide se despedir do Sr. Weasley antes de entrar no compartimento e decide bater um papo com ele, entendeu? Contar sobre suas suspeitas sobre Draco Malfoy. Ele pensa o seguinte: talvez o Sr. Weasley seja a única pessoa que eu possa conversar sem que tenha um ataque dos nervos.
Nunca esteve tão errado, coitado.
Ah, ele não chega a ter um ataque, vai.
Não, um ataque não, mas também não é o que o Harry esperava. Não. E o que, que ele conta pro Sr. Weasley?
Bom, ele conta pro Sr. Weasley sobre o Draco, o Beco Diagonal, sobre a Travessa do Tranco, suas suspeitas, né? Toda a situação lá da Bernie Burks, Draco ser um comensal da morte. Eu adorei que você colocou aqui um programa de trainee do Voldemort LTDA. Entendeu? Idiota. Fazendo estágio da Draco, fazendo estágio pro Voldemort. Aí ele ainda falou sobre, né, dar uma fiscalizada na casa dos Malfoys, pois era provável encontrar alguma coisa lá. Todas essas informações foram ouvidas, mas, de acordo com o Paulo, não absorvidas pelo Sr. Weasley. Desacreditado, diz que a vistoria já aconteceu, né? Antes do Lúcio ser preso e eles não encontraram nada. Eu acho engraçado porque eles estão falando com as pessoas erradas, né? Era só bater um lero com o Dobby, mas enfim. Aí o Harry, porém, não lembrou do compartimento secreto, né? Mas já foi citado esse compartimento?
Já, lá na Burgess e Burks também. E aí o Harry ouviu e bateu esse lero lá no segundo livro pro Sr.
Engraçado Lee. Como esse capítulo agora tá batendo bastante em câmera secreta, né? Como o anterior tava batendo na Pedra Filosofal.
Pedra Filosofal.
Bom, mesmo o Harry não se lembrando disso e não comentando com o Sr. Weasley, o assunto segue. E o Sr. Weasley não acredita que o Voldemort tenha recrutado o Draco, porque ele é muito jovem, aquela coisa toda, o Harry fica puto. Ele insiste, e aí o Sr. Weasley fala, tá, beleza, eu vou ver o que eu faço aqui. Se eu souber de alguma coisa, eu aviso você, tá bom, Harryzito? Vai pegar seu voo, vai.
Bom, o Harry vai meio a contragosto, então, e aí ele se despede da Sra. Weasley. Essa despedida foi bem cheia de toma cuidado, não se exponha, querido, tá tudo certo. Ah, você vai vir passar o Natal com a gente, tá? É um convite meio não convite, porque embora ela tenha sido convidada, ela já combinou com o Dumbledore já aceitou, então ele não tem muita escolha, né? Até porque a gente precisa passar por uma visita aqui no Natal, então, roteiramente falando, faz todo sentido o Harry não ter escolha, embora ele também não dispensaria o convite, né? Ele gosta de passar o Natal aqui.
É, pra ele é melhor do que passar sozinho, então.
Sim.
E aí o Rony não precisa desistir de passar com a família pra ficar com ele. Então tem essas questões, legal.
O Harry então procura seus amigos, né? Fala, tá, beleza, o Rony Hermione não tá aqui, mas vamos ver quem que eu acho. Ele achou a Gina, ele fala, oi Gina, tudo bem? Vamos junto para o trem. A Gina olha pra ele e fala, ah, desculpa, Harry, já tenho planos com meu namorado. Eu vou encontrar o Dimo, vou tirar o atraso das férias.
Errado, ela não tá.
Não. E aí ela vaza, deixa o Harry ali sozinho. O Harry fica tipo, nossa, eu nem lembrava que a gente não era amigos em Hogwarts, porque passei tanto tempo juntos. E o Harry continua andando, um pouco mais adiante, ele encontra Neville Longbottom e Luna Lovegood. E fala, e aí, gente, beleza? Como foi as férias? O Neville fala, ah, foi boa, a Luna foi boa, não sei o quê, pedir pororó. Vamos sentar junto? Eles falam, ah, vamos sim. E eles saem procurando o compartimento vazio.
Sim, eles começam uma discussão sobre se as pessoas estarem olhando pra eles, né? Sobre como tinha sido a repercussão dos eventos após a batalha no Ministério. E o Neville conta sobre... que achava que ia levar uma bronca da avó dele, mas ele acabou recebendo um elogio, ela acabou dizendo pra ele que ele tá se aproximando do que seria o ideal, né, pra ser igual o pai dele e tal. Ele fala que ganha uma varinha nova, de presente, e ele fica super satisfeito, ela tem pelo de unicórnio, se eu não me engano, e tal. O assunto migra, então, para as reuniões da AD, né? Já que a Luna fala verdades
inconvenientemente duras de serem ouvidas.
Ou... não sei. Enfim, ela fala, tipo assim, vai continuar com a AD, Harry? Porque quando tinha AD, eu tinha amigos. Ela fala isso. O Harry engole seco essa situação, né? E vira e fala assim, olha, não faz muito sentido continuar com a AD, porque não tem a Umbridge mais. A gente vai ter uma professora agora, né? Que vai realmente ensinar a matéria. Então, não faz sentido eu continuar com as aulas. A Luna fica decepcionada, né? Porque ela realmente gostava de ter aquele encontro ali com os colegas e que o Harry ensinasse eles. O Neville também fica, tá? Não é também só a Luna, sim, não.
Bom, o Harry não diz nada sobre o comentário da colega, né? Ele fica incomodado e reflexivo. Eu acho que esse é um grande efeito da Luna sobre o Harry. Ela deixar ele reflexivo sobre as coisas. Mas ele demonstra uma resposta de um jeito muito melhor. É quando um grupo de estudantes, entre elas a gente tem Romy Davane, do quarto ano, e que fala, ô Harry, você não quer vir se sentar com a gente, né? Tipo, vamos Harry, não se misture com essa gentalha. E aí o Harry olha pra ela, ao invés de falar assim, mamãe, gentalha, gentalha, pru. Você lembra dessa referência?
Não. Não lembro mesmo.
Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Entendi. Sim, mamãe, gentalha, gentalha.
Entendi. Chaves.
Isso. Fala que ali, então, é o lugar dele, que aquelas pessoas são os amigos dele, que, obviamente, ele iria ficar ali. E aí a Romilda fica meio, e as duas amigas ficam meio tipo, ah tá, beleza. E aí a Luna fica tipo, cara, que bonitinho, coraçãozinho quente, ela sente que ela tem amigos de verdade. Foi melhor do que se o Harry tivesse dado alguma resposta.
Eu gosto, a passagem primeiro é pra lembrar a gente que é um high school, né, é uma escola, então tem aquelas questões de alunos e adolescentes. Então tá trazendo aqui uma questão de, o Harry ficou mais famoso do que ele já sempre foi. Então as pessoas querem a atenção dele. E aí mostra um pouco da personalidade do Harry, que é se importar com as pessoas que realmente estão com ele, né? Então ele fala sobre isso. E a Luna traz verdades, que a gente chama de verdades inconvenientes, que não tá errado, é isso mesmo, né? É porque a Luna não tem medo ou vergonha de falar aquilo que precisa ser dito. Aquilo que está aparente, mas não é verbalizado. Então ela fala coisas como, você não deveria estar com a gente, porque o normal, em resumo, é que você esteja com as pessoas populares, porque você é popular. E pessoas populares não.
Sim.
Olham pra gente que não é popular. E aí o Harry, como ele não é esse tipo de garoto que ele está procurando visar a popularidade, ele dá pouco valor para isso. Mas não é como se ele não tivesse os próprios preconceitos dele. Ele tem, a gente já viu isso. E isso torna um personagem mais real, na minha opinião. Né? Então ele tem as questões dele com a Luna, com o Neville, mas não é como se ele não gostasse deles. Ele tem as opiniões dele que a gente vê, porque a gente está na mente do Harry a maior parte do tempo. E aí aqui ele fala uma coisa que eu acho legal, né? Quando eles estão tendo essa discussão. Ele fala, eles não estiveram comigo na batalha, vocês estiveram. Então, vocês estavam comigo quando eu precisei, estavam do meu lado, então é por isso que eu vou estar junto. E é onde a Luna, novamente, ela verbaliza aquele que seria apenas um sentimento de alguém. Você sentiria um quentinho por saber que você tem um amigo, mas você normalmente não verbaliza. E a Luna vai fazer isso, ela vai verbalizar. Que coisa gostosa de ouvir, porque ela é, sim, essa personagem, isso é muito legal.
E é um tipo de pessoa que faz falta, né? E, tipo, a pessoa que, embora seja incômoda, faz as pessoas refletirem muito mais. Se ela guardasse pra ela tudo que ela sentia, talvez o Harry não conseguiria pensar sobre isso, sabe?
E eu gosto porque muitas vezes o Neville tá sempre junto e a verdade que a Luna traz, né? Tipo, essas falas, essas opiniões, essas visões que ela só teria na mente, ela de certa forma influencia o roteiro, porque você vê o Neville falando coisas que ele normalmente não fala, ele tipo que nem ele virar Não é que ele, normalmente ele não fala, mas acaba fazendo o Neville falar também. Como ele virar e falar assim, olha, minha avó acha você o máximo, Harry, mas comigo ela acha que eu sou imprestável. É basicamente isso que ele coloca aqui. Então eu acho interessante como a Luna acaba sempre aparecendo junto desses momentos com... que às vezes outros personagens também estão falando essas coisas que em geral não são verbalizadas.
Muito triste saber que o, Harry, que o Neville e a Luna não terminam juntos. É um casal perfeito. Não necessariamente como casal, mas são uma dupla que se complementam muito bem.
Eles são o Ron e Hermione Step. É o...
Justo. Ai, que triste.
É o que o Harry faz aqui. Não tem o... Entendeu?
Algum tempo depois, então, o Rony e a Hermione chegam ao compartimento. O Rony tá faminto, fala, pelo amor de Deus, carrinho de compras, passa logo. E aqui a gente já mostra, já demonstra um pouco do, da ascensão do, da família Weasley, né? Que a senhora Weasley já disse que o senhor Weasley recebeu um aumento, que ele tá ganhando um pouco mais. E se vocês lembram, nos primeiros livros, ele sempre levava a comida e o Harry comprava. E agora não, ele já não trouxe comida de casa, então ele já tá um pouquinho melhor financeiramente e dá dinheiro pros filhos para eles virem se alimentar no carrinho de Hogwarts. Eu achei isso interessante, porque foi muito discreto, mas a gente consegue enxergar que tá, as coisas estão melhorando.
Sabe uma coisa que sempre fica na minha cabeça?
O quê?
O trem é de Hogwarts ou do Ministério? É do Ministério. É por isso, então, que a comida é paga?
Pode ser.
Mas, quando se trata de magia, o trem já é autoridade de Hogwarts. No entanto, os alunos podem fazer magia, né? Não é engraçado pensar nisso?
Não sei. Não sei, fiquei confuso. Nunca tinha pensado nisso.
É, porque em Hogwarts ninguém paga pelo lanche. Então, por que colocar...
Mas se paga pra ir pra Hogwarts?
Se você... Eu já tinha visto isso em algum lugar.
Eu lembro.
Se não tem dinheiro, você não precisa pagar.
Ah, é?
Se você não tem dinheiro, você não paga.
Tá, mas se você tem dinheiro, você paga.
Aí eu já não sei. Eu acho que ninguém paga. Não, eu acho que ninguém paga, não. Acho que ninguém paga, não. Eu sei que tem fundos. Se você não tem dinheiro, você tem fundos para material. Né?
Isso.
A gente vai ver isso nesse capítulo. Nesse capítulo, não. Nesse livro mesmo. Não, mas eu acho que ninguém paga, não. É free.
Aqui, ó. Hogwarts é uma escola pública. Quem esclareceu isso foi J.K., autora da série.
Ponto. É pública.
Ponto.
É isso que eu fiquei em dúvida, entendeu? Mas eu acho, eu tenho pra mim que, na verdade, o trem não é de Hogwarts. É um expresso para Hogwarts, mas ele é do Ministério. E aí o dinheiro do lanche ajuda na manutenção do trem? É isso?
Pode ser. Mas um trem mágico precisa de manutenção?
Sei lá. Alguém tem que sacudir a varinha pra fazer a faxina.
É,
se não tiver um elfo doméstico pra isso.
O que é mais provável.
Enfim, Paulo, vamos...
Enfim, a gente vai seguir, porque senão a gente vai ficar até amanhã pensando nisso. Ai, ai, Deus, ai, ai. Enfim, então o Rony tá ali esperando o carrinho e aí ele simplesmente chega e fala, gente, negócio seguinte, fofoca. Aí as pessoas mandaram a figurinha de aceito pra ele. O Malfoy não tá fazendo nada. Ele, como monitor, cagou. Não tá implicando com ninguém. Não tá abusando da sua autoridade. Tá simplesmente sentado no compartimento dele. E fazendo porra nenhuma. Pro que era uma informação só de fofoca irrelevante pro Rony, pro Harry fica, olha lá, Comensal da Morte. Não tá fazendo seu papel de monitor, é Comensal da Morte. E isso deixa o Harry, assim, cabeça a mil. Só que ele não teve nem tempo de criar teoria, porque na hora que ele tava ali pensando, nossa, e se eu fosse lá ver, uma menininha chega, né, um estudantezinho, um NPC dos livros, chega e fala, hein, tem um recado para Harry Potter e Neville Longbottom.
Abre aspas. Eu teria grande prazer se você me fizesse companhia ao almoço no compartimento C. Sinceramente, professor Slughorn. Fecha aspas.
Você sabe o nome completo do professor Slughorn?
Ele colocou umas iniciais ali. Horácio.
Haganello.
Você vai procurar agora? Não. Agora?
Por que não?
Nada. Vai.
Você acha que é melhor não perguntar?
Não, sim. É que passou, fez um roteiro de 20 páginas ali pra mão da Glória.
Horácio Eugênio Flacus Slughorn.
Flacus?
Flacus. É.
Ainda bem que ele abrevia, né?
Flacus.
Ok, bacana.
Você para de criticar meu roteiro da Mundo Agora, que você gostou,
claro que
tá bom? Eu sei que você gostou.
É, meio nojento, né? Mas enfim.
Eu te poupei da foto, se você
não,
quiser eu posso mostrar.
Não, vamos seguir. O Neville não sabia quem era o professor. Ninguém sabia, a não ser o Harry, né? Vamos combinar?
Uhum.
O Harry fala, né, que ele conhece, né? Porque ele já se encontrou com o professor. Ele não traz muitas explicações, não. Ele só refresca a gente. Ó, antes de... Ali no meio das minhas férias, eu fui lá com o tio Dumbledore, viu? É esse cara aí que a gente foi atrás. O Harry não tinha como escapar do convite. Então ele e o Neville seguem para o compartimento C. Ao chegar lá, ele percebeu que não eram os únicos convidados. Tinha mais gente. Estavam cercados por um pequeno grupo muito variado, embora pela empolgação do professor, Harry parecia ser o mais aguardado. Com todos acomodados e prontos para servir de um banquete delicioso de fazão, o professor começou as apresentações. O primeiro foi o Marcus Belby, que estava com a boca cheia de fazão e quase engasgou. Isso acontece porque toda vez que o coitado vai comer, o Slughorn conversa com ele. Ele é sobrinho de Democles, um inventor da poção de Acônito, a poção Matacão, que, se você não se recorda, é a poção que ajuda os lobisomens, né? Que faz acalmar tudo mais os lobisomens. O Snape fazia essa poção para o Lupin durante os acontecimentos de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, certo?
Perfeito.
Então o Marcos, o Marquinhos aqui, ele é sobrinho do cara que inventou essa poção. Só que o Marcos conta pra gente que ele não tem muito contato com o tio porque o pai dele é brigado com o tio dele. E aí, quando o Slughorn descobre isso, ele perde o interesse do garoto. Entendeu?
Tipo, ah, começa a cagar pra ele. Fica aí comendo seu fazão e eu vou pras outras pessoas.
É meio que isso. Ah, não tem muito interesse pra mim, entendeu? Se você não tem os contatos que eu quero... Agora eu fiquei curioso do porquê que o Slughorn queria um contato com alguém que criou a poção do Acônito. Seria só por status, pra ter na prateleira mesmo? Ou ele tem algum interesse particular pela poção do Acônito no momento?
Não, eu acho que é porque ele é famoso. É, pô, o cara inventou uma poção que é, tipo, muito difícil de fazer, né? O Snape e o Lupin falam isso. E tem a oportunidade de ter uma proximidade, de estreitar um laço ali. Ele quer pôr na prateleira.
Entendi.
O segundo que foi entrevistado ali, que foi apresentado, foi Cormac McLaggen, que era sobrinho do Tibério. E se você perceber, isso aqui é uma reunião de Nepal Babies, tá? Que Tibério, na verdade, era alguém muito influente no Ministério. A família... Eu fui pesquisar pra ver se eu descobri um pouco mais sobre o Tibério. Não temos muita informação. O que a gente sabe é que a família McLaggen toda tem uma influência muito grande no Ministério da Magia. E o Tibério, especificamente, era tão influente...
Ó, eu já fico com o pé atrás. Se tinha influência no Ministério, pra bicho é financiamento...
Óbvio.
Igual os Malfoy, entendeu? Isso aí, pra mim...
Óbvio.
Enfim, isso é tráfico de influência que fala, será?
Exatamente.
Oh.
E assim, ele era tão influente que ele era amigo íntimo do ministro, que é o atual ministro, né? O Rufinho. Ele inclusive, levava o seu sobrinho Cômaco, que é quem tá aqui com a gente, pra caçar. Eles caçavam bicórnios. Bi alguma coisa, gente. Não vou lembrar o que eles caçavam,
então,
não.
Então, só pra gente resumir, Camargo bateu. Passava
as férias de verão
com o Rufo Scringer, que é atualmente o ministro
hoje.
Da magia. Então aqui vocês já cataram onde é que tá o que o Slughorn quer, né? Contato com o ministro da magia. É isso.
Exatamente. É exatamente isso, entendeu?
Que é uma aproximação ali.
O que ele quer... Nossa, eu tenho a chance de casar com de encontrar o ministro, entendeu? É um negócio que... Eles caçam rabicurtos, não tem nada de bicórnio, não. É rabicurtos.
E o que seria um rabicurto?
Não explica, mas a gente vai pesquisar, porque nós somos essas pessoas.
É, porque você trouxe essa informação, é...
Parece uma mistura de hiena com porquinho. É um animal conhecido... Calma aí. Conhecido por Nogtail também. É um demônio encontrado nas áreas rurais em toda a Europa, Rússia e América do Norte.
Bacana.
É um porquinho anão com pernas longas, o rabo grosso e curto, olhos pretos e miúdos.
Bacana. Já falamos de mão de morto hoje e demônio agora. Ai, 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 menino, o próximo foi o Zambini. Um rapaz arrogante, filho de uma bruxa famosa por sua beleza e por ter casado 7 vezes com 7 bruxos ricos que morreram misteriosamente, menina. Do nada esse zumbi morreu, deixando ela cada vez mais rica. Bacana. Bacana.
Maravilhosa ela. A própria Viúva Negra.
A própria Viúva Negra.
Eu tenho certeza que ela é um animago.
Será?
Ela é uma aranha.
Pode ser assim que ela mata o marido.
Uhum.
Um animago não registrado, né? Adorei sua teoria. Com embasamento? Nenhum.
Fontes da minha cabeça.
Tirado do... Em seguida, foi a vez do Neville. Um momento meio tenso, porque os pais do Neville, né? É uma história triste, complicada.
Isso foi exposto. O Harry fala que foram 10 minutos de exposição.
Exato.
Porque, assim, até então, pouca gente sabe dos pais do Neville, né? Todas porque o Neville não contou. Então, todas que sabem foram por outros meios. E o Slughorn meio que anuncia pra todo mundo ali, sabe? Tipo, olha, gente, os pais Neville, aconteceram isso, estão em coma, parará, piriri, paró. E o Neville vai ficando mal e todo mundo vai ficando tipo meio tenso, o Harry vai ficando meio tenso. A Gina não sabia dessa história completa. Uhum. E aí ela também fica nervosa. Então, assim, é uma situação bem complicada.
Uhum. E aí chegamos em Harry Potter, né? O eleito, mas vocês conhecem a história dele, então não precisa ser dita. O Zambini também, e ele dá uma debochada, mas aí o Harry, né, foi defendido pela Gina. A Gina foi lá e foi pá! Nossa garota aí é maravilhosa. E aí, por último, a gente tem a Gina, que é uma garota bonita e esperta, e que estava por ali no corredor, e o professor viu ela descer no sarrafo num bicho papão e falou, putz, essa menina tem habilidades.
Aí é que tá.
Essa menina,
ela não
tem
desceu
talentos.
Um sarrafo no bicho papão. Ela tava azarando o Zacarias Smith com o feitiço de afugentar
sim,
bicho papão.
Sim, mas é que eu considero o Zacarias um bicho papão.
Entendi.
Ele é praticamente
um bicho
papão.
Seja... E talvez esse seja o único jeito de você justificar por que ela tá usando um bicho papão em uma pessoa,
uhum.
né? Você nunca se perguntou por que a bicha tem como poder principal um ataque de rebater bichos papões que ela usa pra tudo?
Não, por quê?
Você nunca parou pra pensar nisso? Porque isso me incomodava muito. E eu descobri que isso é um erro de tradução, sabia?
É mesmo?
Aham, uhum, tá aqui, ó, tem até fotinhas. Na verdade, gente, e aí vamos explicar, né? Eu fui pesquisar, tentar entender. Uhum. Fazia anos que isso me atormentava, eu não tinha nada pra fazer essa madrugada mesmo, então fui pesquisar.
Entendi.
E a verdade é a seguinte. Na tradução de português, ela usa como feitiço de azarar bicho papão, tá? Mas, na verdade, a tia Lia tinha, sei lá, tomado uma Coca-Cola vencida, fumado um cigarrinho de orégano. O feitiço usado, né, o escrito original, é o Bat Bog T-Rex.
Podemos apenas acreditar que a senhora Lilian tava cansada no dia? Às vezes ela tava cansada durante a tradução. Às vezes acontece.
Não.
Ela tava cansada. E aí passou batido.
Mas é que não foi só aqui. Ela traduziu todos.
Ah, mas
todas
é que
as
aí vamos
que
combinar
ela
o
usa.
Seguinte. Depois que você fez a primeira vez, você vai admitir que errou? Tem gente que não. Tem gente que vai falar assim, eu vou segurar a bucha e vou deixar desse jeito. Entendeu?
Entendi.
Oh,
tá bom.
Mas explica pras galera.
Enfim, o feitiço que ela usa e que vira a marca registrada de Gina, que a gente não sabe qual é a escrita, né? Tipo, a fórmula mágica, é o Bat Boggy Rex, que é um feitiço que transforma as cacas de nariz da pessoa que você tá atacando em grandes morcegos que saem voando.
Oh.
Esse feitiço ele foi inventado por Miranda Goshwell, que foi um feitiço característico de Gina. Esse feitiço ele ficou muito famoso e aí se espalhou a história em Hogwarts Mystery, um jogo que teve há um tempo atrás. E aí as pessoas começaram a não entender esse feitiço, porque tinha uma personagem lá meio principalzinha que usava muito. E aí foram pesquisar e aí foram descobrir que houve esse erro de tradução, entendeu?
Entendi.
E aí eu trouxe uma arte do feitiço pra você entender mais ou menos como ele funciona.
Entendi, que legal. Interessante. Mas assim, ela também usar uma azaração que se usa num bicho-papão é basicamente transformar o bicho-papão em algo ridículo. Então, tipo, o que ela tá fazendo com o Zacarias também é deixar o Zacarias ridículo. Então, assim,
Você tá passando um pano impassável.
Não, não, não. É só porque... É que, inicialmente, quando... Não tô falando da tradução. As primeiras vezes, eu fiquei muito assim... Há muito tempo, quando eu li. Tipo, mas por que que ela tá usando, tipo, um feitiço de bicho-papão contra alguém? E aí, depois que tá... Mas aí, depois eu fui pensar... Ah, mas azaração é pra transformar ele em ridículo. Então, você tá, sei lá, fazendo a pessoa se vestir de ridículo, alguma coisa dessa forma, entendeu? Foi a justificativa que eu trouxe... Sem suas explicações, entendeu?
É, mas eu também fiquei muito em dúvida. Nunca achei uma resposta. Uhum. Mas também nunca tinha ido pesquisar por quê.
É, aquelas coisas que acontecem assim, ah, então tá bom, né?
Tal qual a mão da Glória, que apareceu do nada, a gente tem o feitiço da Gina.
Bacana.
A conversa, então, ela migra, né, pro acontecido no ministério. E aí o Harry não viu que faz, putz, eu não tenho como fugir disso, né? Não tem como eu falar que não aconteceu sem mentir. Ele fala, não, é verdade, a gente passou por lá, né? E aí ele começa a ser indagado de várias coisas, entra no mundo da profecia, da sala das profecias e tudo mais. E o Neville e a Gina, elas dão uma interferida ali, fala, não, é, a gente tava lá sim, mas não teve nada de profecia, não, a gente não ouviu nada. E o Harry fica meio aliviado com isso, né? Porque, na verdade, ninguém ouviu mesmo, eles nem sabem da profecia completa.
Mas eles sabiam que tinha uma profecia.
Sim,
e isso é legal,
sim,
porque tanto a Gina quanto o Neville encobrem essa informação ali da galera. Então é bem legal, na verdade.
É muito bom, muito bom. Tipo, olha, estamos protegendo nosso amigo aqui e eles pensam muito rápido, né? Eu acho que essa é a parte mais legal. Ambos pensam muito rápido.
Eles jogam um pro outro ali porque o Harry tá meio perdido nessa situação.
E aí o Slughorn fica ainda mais empolgado, porque o que que acontece? Quando o Neville acaba de ser interrogado, o texto traz que o...
Apresentado.
Vamos usar assim. O texto traz que o professor não sabe muito bem o que esperar do Neville. Ele fala, tipo, ah, eu não sei se eu gosto, se eu não gosto, se eu... Vai, né? O texto ainda fala que a decisão do professor dependeria do futuro do Neville, sabe? E aí aqui ele fica, cara, que massa, você tava lá também. Então, tipo, talvez uma decisão positiva, sob o ponto de vista do Slughorn pelo Neville, tenha acontecido aqui, quando ele sabe que o Neville tava participando junto com o Harry na ação do Ministério e tudo mais,
e
sabe?
A Gina também, porque, tipo, embora... Ninguém, eu ia falar embora, mas meio que ninguém sabe, porque todo mundo só se importou mesmo com o Harry estar lá no Ministério, né? No entanto, o Harry já falou alguns parágrafos atrás sobre a Luna estar lá junto com o Neville, pra uma galera, e agora aqui de novo a gente tá tendo essa informação de que, olha só, a Gina também estava lá, o Neville estava lá, e aí os Longhorn fica, tipo, surpreso, assim. Isso é legal. E aí o próprio Slughorn justifica, né? Porque uma das ações ali no meio é tipo, ah, mas saiu no ministério, saiu no profeta, né? Que tinha essa coisa de ser o eleito. Aí quando eles falam sobre essas informações, né? Da Gina e do Neville estar lá e tudo mais, aí o próprio Slughorn vai lá e fala, ah, então, mas o profeta nem sempre acerta, né? O profeta nem sempre fala a verdade, acontece umas paradas aí meio esquisitas de vez em quando.
O profeta não profetiza muito bem.
Exato, exato, exato.
E aí o resto do assunto da viagem fica tipo, ah, vamos falar sobre os velhos membros do clube do Slug, como a apanhadora lá, como a galera do ministério.
É o...
Eles passam o resto do
tempo. O Slughorn mostrando pra eles por que compensa fazer parte do seu clubinho. É, ele tá vendendo o seu peixe. E isso funciona pra alguns ali. Funciona pra alguns, nem pra todos. Muito tempo se passa até o Slughorn perceber que as horas, né, passaram de fato.
Muito tempo se passa até o Slughorn perceber que o tempo passou.
E ele fala, ih, galera, bora pra vocês se vestir, porque a gente já tá chegando em Hogwarts. No caminho de volta, o Harry repara numa possibilidade. Ele percebe um momento perfeito pra ele poder conseguir informações sobre Draquinho. Isso porque...
Quem não quer ver o Draquinho trocando de roupa, não é mesmo?
Não. Ele viu que o Zabini estava ali, entendeu? Voltando para o quê? Para o comboio de seus amigos sonserinos. Então o Harry decide seguir o Zabini para poder escutar as fofocas ali no vagão do Draco e seus comparsas. Então o Harry faz o quê? Veste a sua capinha da invisibilidade e segue o Zabini até lá. Ele precisa ficar bem pertinho do Zabini ali para tentar não ser notado, mas ele não foi tão rápido e precisou forçar a entrada da porta, o que gerou ali uma pequena confusão ali. Seja como for, o que rolou, o Harry consegue se esconder ali debaixo... É o quê? Debaixo dos assentos, Paulo?
Não, é em cima do maleiro,
do
bagageiro.
Em cima do maleiro, perdão.
É, ele sobe na cadeira e sobe no bagageiro.
Isso. Que péssima ideia. Péssima ideia. Tudo que ele tinha que ter feito é ficar num canto. Né?
Pois é.
Péssima ideia. O Harry tem a sensação de que talvez o Draco tenha visto seus pés, mas como o garoto não demonstra nenhuma reação enquanto a isso, ele acredita que tá tudo bem, que ninguém viu ele se esconder ali. Porque rola uma confusão ali entre os garotos e tal, por causa do empurra-empurra, enfim, né? Irrelevante. Quando todos finalmente estavam acomodados em seus lugares, Harry, no bagageiro, Draco quis saber o que o Slughorn queria das pessoas. E o Zambini traz a resposta, né? Puxa saco da gente que tem coisas que ele quer. Basicamente isso. O Zambini conta que tudo que aconteceu lá, né? Tudo que rolou. O Draco se incomoda com a presença do Harry lá, mas ele já imaginava que isso aconteceria. Mas ele fica mais chocado assim com a falta do convite para ele, já que os Malfoy eram bem vistos com o Slughorn, né? Mas o Zambini diz que o que ele percebeu é que o Slughorn não quer a presença de nenhum Comensal da Morte entre eles, porque o Notch não foi convidado também. E um pouco antes, o Slughorn tinha encontrado com o Notch e falado que eles tinham uma conexão com a família, mas quando o Notch conta que... O Notch filho, tá? Quando o Notch filho conta que o pai dele foi pra Azkaban, o Slughorn fala, ih, valeu aí, falou, parça.
Não aceitamos Comensal da Morte, perdão.
O quanto ele pudesse se afastar, ele tá se afastando. Eu acho certo.
Claro. O Draco, então, ele parte inspirado porque ele tá com raiva e parte porque ele já sacou que o Harry tava escondido ali. Ele começa a fazer um joguinho de palavras, falando, ah, mas isso não tem importância nos dias atuais. O que importa de verdade é o seu valor pro Lorde das Trevas, o quanto você pode fazer por ele. É, e eu acho assim, escola nem é uma coisa mais importante. Eu acho que eu nem vou estar aqui o ano que vem. A minha mãe quer que eu termine os meus estudos, mas eu acho que eu já quero ir pra vida. Eu já quero sair do meu plano de trainee aqui e ser direto pra efetivação. Uhum. Quero minha CLT assinada pelo tio Vold, entendeu? É um negócio meio assim. E aí deixa todo mundo chocado ali, porque ninguém tava entendendo. E tipo, ai, como assim, né? E aí a gente vem de novo pra ideia do tipo, ai, você é muito jovem, você acha mesmo que você consegue fazer alguma coisa por ele? E aí ele fala, claro que sim, tranquilamente. Toca pro pai, descansa, que eu mato o Dumbi se eu preciso. E aí essa informação que chocou todo mundo, o Draco fica muito satisfeito com esse choque. Eu acho que ele fala, nossa, conseguiu o que eu queria, deixei os meus amigos chocados, imagina o cara que tá escondido no bagageiro, entendeu? Aí ele fala, gente, estamos chegando em Hogwarts, vamos trocar de roupa? Vamos cada um pôr sua roupinha? E aí começa o nudez artístico de Harry Potter.
Eu queria falar que o Draco passou o tempo todo com a cabecinha deitada no colo de Pence, enquanto que ela alisa seus lindos cabelos dourados, entendeu? Com um olhar esperançoso, pensando, este homem um dia será meu. KKKKKKKK. Com a parada do trem, o Harry viu os corredores se encher e rezou para que seus amigos pegassem seus pertences. Malfoy dispensou todos e disse que logo encontraria com eles. Foi então em direção ao nosso pequeno Harry. O Harry, fofoqueiro, todo curioso, se esticou para ver o que realmente estava se passando e foi surpreendido com o feitiço de petrificar, né? Um petrífico totalis ali na fuça. O garoto rolou do bagageiro, caiu no chão, agora que ele foi descoberto pela capa, e com o seu corpo cheio de cãibras, sempre imaginei que petríficos... Não entendi, Paulo, peraí.
É porque na minha cabeça, o petrífico totalis era tipo, ai, fiquei parado. Mas aparentemente é algo muito mais muscular. Quando ele fala que tá cheio de cãibras, eu começo a imaginar que o feitiço contrai todos os músculos da pessoa. Isso deve doer
todos
muito.
Todos os músculos? De todas as partes do corpo? Todas elas? Todas elas estão contraídas?
Todas
todos
elas.
Os músculos do corpo? todos eles.
Esse que você tá pensando também.
Todos. Misericórdia. Uhum. Misericórdia. O Draco diz ter suspeitado de Harry, supôs que fosse ele, né, segurando a porta, disse ter visto um vulto subindo no bagageiro, e aí o resto é história. O Draco pisa no rosto do colega até quebrar o seu nariz, cobriu ele novamente com a capa e se despede. Saiu do compartimento pisando nos dedos do garoto e desejando que Harry voltasse para King Cross.
É isso.
Chegamos ao fim do capítulo.
Que final menos emocionante,
né? Climático.
Uhum.
Tipo, tchau, Harry, te vejo em breve, ou não, tá? Porque você vai voltar pra King Cross agora.
Depois do meu roteiro, você achou o capítulo menos chato?
Eu achei que o seu roteiro foi dinâmico. Foi dinâmico, foi dinâmico.
Aprenda, Rowling.
Tá. Eu não vou falar nada pra você, Mona. Você tá se sentindo muito. Enfim, a gente se vê no próximo capítulo, né?
Qual capítulo vai ser?
Vai ser o capítulo de número 8, O Triunfo de Snape, episódio de 149.
Deus nos abençoe.
Será que o Snape vai estar realmente triunfante, Paulo? Ele conseguiu
vai.
O que
duas
realmente
vezes.
Queria?
Duas vezes ele vai conseguir duas coisas que ele realmente queria.
Então a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e abraço e tchau!
Valeu!